Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, já desejando aqui para todo mundo que me acompanha um ótimo ano, tá? De muitas realizações, conquistas, saúde. E é isso, pessoal. Que 2024 seja melhor que 2023, mas não tão bom quanto 2025. Sem mais delongas, começando então a falar sobre as principais movimentações do mercado financeiro nesta terça-feira. O ano, né, que começa sem uma direção única para as principais bolsas globais, mas olhando especificamente para as commodities, a gente acaba tendo um dia bastante positivo. A começar aí falando então sobre o petróleo, ele que volta aí para a região dos 78 dólares o barril. O contrato, né, que é o Brent, negociado na Bolsa de Londres, né, 78, quase 79 dólares, alta de 2,5%. E o WTI, que é o contrato negociado em Nova York, também alta de 2,5%, ali na faixa dos 73 dólares o barril. Essa movimentação acontece depois que o Irã despachou um navio de guerra ao Mar Vermelho em resposta aí a um naufrágio de três barcos pela Marinha dos Estados Unidos no final da última semana, enquanto navios ainda continuam a evitar esta rota marítima. Então, com essas tensões ali na região do Mar Vermelho, isso acaba influenciando positivamente a movimentação do petróleo. Além dessa questão, pessoal, na minha opinião, também tem um fator técnico, né? O mercado de petróleo que segue estava, né, bastante sobrevendido, acaba abrindo espaço aí para uma realização, ou seja, uma recuperação dos preços e entrada aí de força compradora. Por enquanto, tá? As notícias que nós temos por detrás aí do petróleo reforçam de que esse ano ainda haverá, né, um descompasso entre oferta e demanda, deixando aí pressionados os preços do petróleo. Lembrando, pessoal, que sempre a precificação de qualquer commodity é algo super difícil. Só para a gente fazer um exercício aqui, em 2023 todo mundo acreditava que o petróleo, né, iria explodir, iria subir bastante, e acabou sendo uma das grandes decepções do ano. Muita gente que apostou no setor de energia acabou não se dando muito bem, mas pelo menos aí no primeiro dia de 2024, o petróleo já começa aí no positivo. E falando dos metais e do minério de ferro, nós temos o cobre subindo 0,02, níquel subindo 0,76. E o minério de ferro subindo mais de 2% na Bolsa de Singapura. Minério de ferro que volta a ser negociado acima dos 143 dólares a tonelada. Essa que acaba sendo então a nova máxima em 18 meses, influenciado aí pelas palavras do presidente chinês Xi Jinping. Ele que prometeu fortalecer a economia e também a criação de empregos no maior produtor de aço do mundo, que é a China. Além disso, nós tivemos divulgação do PMI de caixa industrial, um indicador privado aí de atividade fabril, atividade industrial. Ele que acabou tendo a sua segunda alta seguida, está na faixa aí dos 50,8 pontos. Esse dado faz referência à atividade no mês de dezembro. Esse número veio acima das expectativas, sinalizando então uma recuperação aí, principalmente nessa parte fabril industrial na China. Então acaba sustentando essa movimentação que nós temos hoje para o minério de ferro e, por que não, também acreditar que essa movimentação está influenciando positivamente o petróleo. Como eu disse anteriormente, não temos uma direção única para as principais bolsas globais. Na Europa, nós temos a Bolsa de Londres recuando 0,03, Paris, na França, subindo 0,18 e a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, subindo 0,5%. Para os futuros norte-americanos, nós temos o S&P recuando 0,06, Dow Jones recuando 0,02 e a Nasdaq caindo 0,18. Como eu já disse anteriormente, temos então, né, os futuros norte-americanos de lado, bolsas europeias apresentando uma leve alta, mas sem uma direção única. E das bolsas que estão em alta na Europa, acredito que parte da influência desse movimento positivo decorre aí da movimentação das commodities. O mercado, pessoal, que ainda segue aguardando a divulgação de dados econômicos, tanto para essa segunda-feira, em que nós teremos às 11h45 dados do PMI de manufatura nos Estados Unidos. Meio-dia, nós teremos dados sobre gastos com construção civil, né, dados ligados ao mercado imobiliário norte-americano. Amanhã nós teremos a ata do FOMC, ou seja, a ata da última decisão do Fed, em que nós tivemos aí o famoso pivô do Fed, que fez com que o rally de final de ano continuasse. E lembrando, tá, nesta semana ainda teremos a divulgação de diversos indicadores ligados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Dados importantes que podem corroborar ou não com a tese do mercado, que precifica hoje um pouso suave e o início aí do movimento da queda dos juros nos Estados Unidos, agora em 2024. Esse ano aí que já começou então a todo vapor. Outro ativo, pessoal, que segue como destaque nesta terça-feira, acaba sendo aí o Bitcoin. O Bitcoin que avança mais de 6%, ele que volta a ser negociado acima dos 45 mil dólares a unidade. Essa região, pessoal, que é atingida depois de 2 anos abaixo desse patamar, mercado que segue nas expectativas em torno da aprovação aí de fundos negociados em bolsa, né, os famosos ETFs, que investiriam então diretamente na moeda. Então, isso obviamente está impulsionando essa movimentação. Lembrando que em 2024 nós teremos aí o famoso halving. O halving, pessoal, acontece a cada 4 anos, diminuindo pela metade a recompensa aí dos mineradores para cada Bitcoin emitido. Assim, com as recompensas menores, teoricamente você vai gerando aí aquela sensação de escassez. Beleza? Então, Bitcoin e outros criptoativos saem numa movimentação positiva. Grande destaque desta terça-feira, além, claro, das commodities. Falando agora sobre o Brasil, mercado que deve acompanhar a divulgação aí da pesquisa Focus, ela que sai ali por volta das 8h25 da manhã. É importante a gente ver o quanto que o IPCA 15 da semana passada, referente ao mês de dezembro, que foi, né, um número que superou as estimativas do mercado, mudou ou não na trajetória aí das expectativas dos economistas, tá? Apesar do número negativo, pessoal, segue o jogo. Brasil aí segue com trajetória de expectativa da queda dos juros da Selic agora em 2024. Na minha opinião, claro, né, inflação é algo que a gente tem que acompanhar, mas o principal fator vai ser, sem sombra de dúvida, a condução da política monetária nos Estados Unidos. Lembrando, pessoal, que em termos de fechamento, né, nós tivemos um ótimo 2023 para a bolsa brasileira, né, para os ativos brasileiros. Esse movimento que foi influenciado, além do fechamento da curva de juros, que fez com que a bolsa, né, dentre outros fatores, claro, fechasse no ano passado com uma alta de 22,3%, este que é o maior avanço em 4 anos. E o dólar, né, na verdade, assim, o real frente ao dólar, ao contrário agora, né, o dólar frente ao real teve uma queda de 8,2%, a maior baixa anual desde 2016. A nossa moeda que acabou sendo bastante favorecida pelo carry trade, ou seja, o nível de juros que nós temos aqui no Brasil, né, a maior taxa de juros real do mundo, entre as principais economias, claro. E no caso, as expectativas em torno de uma queda dos juros nos Estados Unidos e principalmente, né, dados de balança comercial, tá? O fluxo comercial foi extremamente intenso, superou e muito as expectativas iniciais do mercado. Combinação perfeita aí para uma valorização da moeda brasileira, o real, frente ao dólar. E para encerrarmos, falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos diversos anúncios aí que foram feitos no finalzinho do ano pela Petrobras. Ela que mencionou que pretende aí reabrir a sua subsidiária na China para reforçar as negociações entre os dois países, foram palavras aí ditas pelo CEO, o Jean-Paul Prates. Além disso, a Petrobras e a Unigel assinaram um acordo aí para a área de fertilizantes. Petrobras e Equinor assinaram um acordo para escoamento de gás. E além disso, né, o navio plataforma Sepetiba iniciou aí as suas operações. Também tivemos, pessoal, aí a United Health confirmando aí a venda das suas operações do Brasil para o José Cepieri Filho. Para quem não se lembra, ele já foi dono aí da Qualicorp. Tivemos a Engie Brasil acertando a venda de 15% da TAG por R$ 3,11 bilhões de reais, e a Sequoia e a Move3 assinaram aí um memorando de entendimentos aí para uma potencial combinação de negócios. Esse movimento que acontece depois de uma reestruturação financeira gigantesca que aconteceu na Sequoia. Acredito, pessoal, que olhando para aquelas empresas fora do Ibovespa, fora do radar de menor capitalização, devam ser aí destaques positivos desse primeiro pregão de 2024. E também, pessoal, a B3 aí publicou a carteira oficial aí do Ibovespa, em que passa a integrar as ações aí da transmissão paulista, sem nenhuma exclusão em relação à última carteira do ano passado. Essa carteira, então, que vigora agora, né, a partir do dia 2 de janeiro até o final de abril. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Segue o jogo, né? A festa de final de ano continua, né? Agora em 2024. E com esse movimento de alta das commodities, mundo afora, pelo menos aí acredito que isso influencie positivamente nas movimentações das exportadoras aqui no Brasil. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês, um ótimo início de semana, início de mês, início de ano, energias renovadas aí para 2024, que promete, hein? Promete ser um ótimo ano aí, pelo menos são as expectativas do mercado em torno dessa queda aí dos juros. É aquilo, pessoal. Quando todo mundo está otimista, eu fico um pouco mais receoso, mas não tem jeito, tá? Do que é previsível, né? Do que a gente consegue acompanhar, não tem jeito senão acreditar que 2024 tende a ser um ano tão bom quanto foi 2023. Um abraço, uma ótima terça-feira, até mais. Valeu!